Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Estamos a poucos meses da Jornada Mundial da Juventude que vai receber em Lisboa o Papa Francisco e estima-se mais de 1 milhão de jovens de todo o mundo. Mas na última semana, o custo da operação e sobretudo o valor do palco-altar no Parque Tejo, à volta de 5 milhões de euros, provocou um enorme sobressalto público. Mais tarde, soube-se que no Parque Eduardo VII haverá um outro palco com um custo estimado entre 1,5 milhão e os 2 milhões de euros. Do lado da Igreja Católica, o responsável máximo é o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude, o Bispo Emérico Aguiar, meu convidado na grande entrevista desta noite. Senhor Bispo, muito obrigado por vir à grande entrevista
e à RTP. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Reconhece que na abordagem da Igreja Portuguesa à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, a Igreja cometeu o pecado da megalomania?
Não, acredito que não. E peço que acreditem também que não, que deem o benefício da dúvida. O que é certo é que este grande acontecimento nós nunca o vivemos, nunca o preparamos. E sentimos-nos, quanto mais vamos preparando tudo o que é necessário, toda a logística que é necessária, vamos descobrindo e vamos entendendo a dimensão de tudo aquilo que temos entre mãos. Eu quero começar por lembrar que, quando se colocou a hipótese de Portugal acolher a Jornada Mundial da Juventude, o Sr. Cardeal Patriarca, estamos em meados de 2017-2018, falou com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, na altura o Dr. Fernando Medina, e com o Sr. Presidente da Assembleia da República, para acolher da parte de todos os responsáveis das autoridades portuguesas a disponibilidade para nos ajudarem à organização, porque desde sempre sabíamos que a dimensão e os encargos seriam incomportáveis para aquilo que é
ou que são as possibilidades da Igreja. Era preciso o compromisso político de que haveria esse envolvimento.
E perante a disponibilidade das autoridades, a Igreja avançou e no dia 27 de janeiro de 2019, o Santo Padre, no Panamá, há
anunciou.
4 anos,
senhor, exatamente. Nós sabemos, conhecemos essa história. Deixa-me só fazer uma pergunta. Sim. No final da semana passada, depois de ter sido conhecido o orçamento para o palco principal da jornada, estimado em 5 milhões de euros, o senhor disse que iria chamar todos os parceiros deste projeto, nomeadamente a autarquia, o representante do governo, a própria igreja que o senhor representa, para que fosse possível fazer estas obras que vão ser necessárias com um orçamento mais razoável, mais baixo. Neste momento o senhor já teve esses contactos, já fizeram esses contactos, já nos pode dizer que de facto se vai haver ou não algum corte na estimativa inicial deste palco?
Sim, nós queremos, e dissemos isso, e quero repetir aqui, não é por ser simpático, queremos agradecer o escrutínio de todos, que é muito importante que perante este desafio, perante um desafio que eu quero que seja sentido...
Estamos a falar de dinheiros
públicos,
é um desafio,
portanto,
faz todo sentido que haja escrutínio sobre
isto. Nós queremos e desejamos e agradecemos que isso aconteça. E desde quinta-feira passada que estamos a trabalhar, aliás, eu diariamente tenho conversado com o engenheiro Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, para que, porque estamos a falar de uma responsabilidade direta da SERU, da Sociedade de Reabilitação Urbana, que é a entidade com quem trabalhamos no Parque Tejo, para o Parque do Parque Tejo.
O palco do Parque Tejo.
O palco do Parque Tejo, que eu queria lembrar que esta infraestrutura ficará para o futuro.
Já vamos ver exatamente em condições é que ficará.
E desde quinta-feira que temos vindo a trabalhar, tecnicamente, não sou especialista do assunto, mas os engenheiros e os arquitetos connosco trabalham voluntariamente e os técnicos da SERU e da Câmara Municipal têm trabalhado diariamente e amanhã, posso já adiantar, amanhã será a reunião técnica e política e pastoral.
Esta quinta-feira. Esta
quinta-feira.
Portanto,
amanhã.
Na quinta-feira que vem haverá, digamos, uma nova análise a todo o projeto para ver se é possível fazer alguns cortes no orçamento.
Exatamente.
E qual é o valor que o senhor considera razoável para um palco daquela natureza?
Eu preferia partilhar com quem nos está a ver e ouvir que vamos pedir aos técnicos que cortem tudo o que não é essencial para a segurança e para corresponder àquilo que é necessário. Porque nós estamos em cima de um aterro sanitário de Beirolas. Isso significa que toda a estrutura que está a ser colocada em cima do aterro tem que ter um conjunto de cuidados técnicos de arquitetura
para garantir a segurança
e de engenharia para garantir a segurança. E depois estamos a falar de um terreno que eu vou, para os telespectadores entenderem, estamos a falar de uma dimensão de um terreno equiparado mais ou menos a 10 campos de futebol. São cerca de 3 km de comprimento. Isto significa que o altar tem que subir um pouco para que haja visibilidade de quem está no altar para a multidão e para quem está na multidão para o altar. Eu lembro que estamos a falar de mais de 1 milhão de participantes. serão quatro vezes o santuário de Fátima repleto de peregrinos.
Por isso é que não poderia ser em Fátima, por exemplo.
Nem podia ser em Fátima, nem todas as possibilidades foram estudadas, comportariam este acolhimento destas pessoas.
Mas, tendo isso em conta, Sr. Bispo, e essas circunstâncias, qual é o senhor disse que ficou magoado com o valor que foi anunciado. Então, qual era o valor que não o magoaria?
Assim, eu não vou dizer um número, porque isso pode parecer estranho se eu tinha um número.
Por exemplo, se nós achamos que 5 milhões é muito que nos magoa, então tem uma perspectiva.
Eu amanhã, e depois partilharei isso com o Vítor, se o Vítor quiser entender, ou com quem quiser, quero entender qual é a razão técnica e de custo financeiro para que este custo seja indispensável. E tudo aquilo que não for indispensável, nós vamos pedir que se elimine, porque não há razão para que aconteça. Nós não queremos passar uma imagem de riqueza, de ostentação, porque isso também fere os portugueses e fere os jovens.
Mas você já percebeu que foi isso que aconteceu, exatamente.
Eu sei que foi isso que aconteceu e penitencio-me por ter acontecido isso, que eu acho que nós falhamos na comunicação daquilo que é o evento, para todos entendermos que a dimensão do evento implica e obriga a que se tenham investimentos que estão previstos desde o início. Agora, se me disser assim, a Câmara Municipal de Lisboa, e nós temos, eu agradeço muito ao Gir Caro Moedas, ao Dr. Fernando Medina, ao seu Primeiro-Ministro, toda a colaboração até hoje que nos têm dado, mas quando a Câmara Municipal de Lisboa anunciou um pacote de à volta de 35 milhões de euros naquilo que é o investimento, em tudo aquilo que foi solicitado à Câmara Municipal de Lisboa. A partir desse momento, as áreas têm trabalhado e nós não demos atenção permanente.
Nós, àquilo, está a dizer,
nós, a Fundação,
a Fundação Mujeta, e o senhor enquanto coordenador.
Exatamente. Não demos atenção permanente de acompanhar cada aquisição, cada concurso, porque isso é da responsabilidade direta das entidades que o estão a fazer. Mas agora, atendendo ao escrutínio que aconteceu, e nós agradecemos, solicitamos a estas autoridades diversas que gostaríamos de acompanhar.
Portanto, o senhor, quando disse da semana passada que a partir de agora iria acompanhar de fio a pavio os projetos em curso, tinha esse sentido? Porque, na verdade, esperava-se ou havia a expectativa que era essa justamente a sua missão, que era acompanhar de fio a pavio
Vítor,
o que estava a passar.
Sim, mas eu peço que possam entender aquilo que foi a minha leitura até há dias, que é assim, a partir do momento que cada autoridade tem as suas competências, tem as suas tarefas, não me parecia muito bem que a Fundação JMJ andasse permanentemente em cima da Sociedade de Rotação Urbana, da Câmara de Lisboa, da Câmara de Louros, do Ministério A, do Ministério B, do Ministério C, a acompanhar a concretização dos compromissos de cada um. Acho que isso pareceu-me que não era a nossa função, até no respeito pela independência e pela subsidiariedade das funções de cada um. Agora, acho que é a minha obrigação, e por isso eu peço desculpa aos portugueses por não o ter feito, acho que é a minha obrigação acompanhar, não me intrometer naquilo que é a competência de cada autoridade, de cada instituição, mas pedir para acompanhar, de modo a que nós possamos validar aquilo que são coisas indispensáveis para a concretização do acolhimento de 1 milhão de jovens na cidade de Lisboa e aquilo que, de facto, não é indispensável.
Senhor Bispo, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse que o palco tem aqueles custos porque obedece aos requisitos colocados pela Igreja. Foi a Igreja que impôs um palco com aquela dimensão, com aquele gigantismo?
Nós, desde o início, aliás, nestes dias, temos diariamente conversado, eu e Gil Caso Moedas, e temos achado interessante também tudo aquilo que vai acontecendo nestes dias, do que dizem que eu disse, que ele disse, que nós dissemos, que eu tinha dito e que o outro tinha dito.
Isso não interessa muito.
Em direto e
a cores. A intriga não interessa. Exatamente. Interessa saber.
Agora, assim,
foi a Igreja Católica, foi a Fundação para a Jornada Mundial da Juventude que disse à Câmara que quer um palco com aquela dimensão para caberem 2 mil pessoas em palco.
Ninguém, em qualquer um destes processos, ninguém impõe nada a ninguém. Desde o início que o trabalho que fazemos, e nós estamos muito gratos a todos, como eu já disse, aliás, nos ministérios, nas direções gerais, em todas as áreas temos encontrado profissionais excelentes, de uma dedicação total, e portanto aqui não há imposição de ninguém, nem nossa, nem da parte das autoridades. E tem
então
sido...
como é que se chegou àquele palco com aquela dimensão e com aquelas características?
Há aqui um pormenor que é importante sublinhar, que desde o início deste processo que a SERU, a Sociedade de Reabilitação Urbana, na altura da responsabilidade do arquiteto Manuel Salgado, a certa altura muda, em razão daquilo que foi o resultado das eleições autárquicas. e passámos a trabalhar, e também felicito e agradeço muito o empenho do Sr. Engenheiro Lamas, que desde essa altura acompanha...
Conhecida justamente à sociedade.
Exatamente, exatamente. E também uma mudança do arquiteto Marcelo para o arquiteto André. E desde aí até este momento, tudo tem sido feito com o diálogo permanente das equipas técnicas. Porque é assim...
Acabou por não responder à minha pergunta. A definição do palco, com aquelas características, tem que ter... Os 5 mil metros quadrados.
O que nós pedimos,
tem que ter espaço para caberem ali 2 mil pessoas. Foi a igreja que solicitou isso?
Todos os requisitos que são partilhados com a CERU, como com as outras entidades, são os requisitos que nós pedimos que seja possível corresponder. E depois os desenhos...
Mas foi apresentado como uma espécie de sugestão? Ou como uma necessidade?
Não, sugestão, necessidade e possibilidade de acontecer. Porque, é assim, nada é obrigatoriamente, tirando as questões da segurança. Tirando as questões da segurança, as coisas podem ser desta maneira como podem ser de outra maneira.
Mas para a igreja podia ser um palco mais pequeno?
Para a igreja podia e pode. Agora, nós temos...
Provavelmente em cima da hora, não é? Faltam agora meia dúzia de meses.
Podia e pode, mas nós não podemos esquecer, e eu peço desculpa de repetir, nós não estamos a falar do palco da Jornada Mundial da Juventude. Nós estamos a falar do palco do Parque Tejo. É um palco que vai ficar para a cidade, para sempre, dentro daquilo que significa o para sempre, para usufruto daquele
bispo,
espaço...
Há aqui uma questão que é o seguinte, que eu acho que eu não estou a compreender, ou o senhor provavelmente também não está a ir ao encontro das minhas expectativas. Um palco com essa dimensão não é um palco que possa ser usado em muitos eventos.
Sim.
Porque os promotores de espetáculos públicos já disseram que é raro haver um espetáculo em que haja 2 mil pessoas em palco.
Sim, portanto, eu já estou a perceber. Então,
um palco com aquela dimensão, e a minha pergunta inicial era essa, foi a Igreja que disse, nós queremos um palco para pôr 2 mil pessoas em cima do palco.
Sim, mas, Vítor, então é assim, quando nós, amanhã vamos ter reunião técnica, depois será apresentado, porque há aqui um pormenor, é que o projeto nunca foi apresentado. E também é importante que
seja
apresentado.
Isso também não é estranho, quer dizer, o senhor é o presidente, é o coordenador da Fundação da Jornada Mundial da Juventude. Não é estranho,
porque o equipamento Palco Tejo há de ser entregue à Jornada Mundial da Juventude pela Sociedade de Reabilitação Urbana, pela Câmara Municipal de Lisboa, para nós o podermos utilizar. E o que falhou, acredito eu, da minha parte, é que entre a adjudicação e o anúncio devia ter antecedido uma partilha e uma explicação da situação. Porque é assim... Aquilo que significa os 5 mil metros quadrados e as 2 mil pessoas...
É meio campo de futebol.
Tudo isso não é o que onera a estrutura. Não é nada disso. Aliás, isso nós amanhã vamos ver.
Bom,
nós podemos...
Bispo, quer dizer, um palco que tem onde é preciso meter-se 2 mil pessoas tem um custo seguramente diferente de um palco onde é preciso pôr 200 pessoas.
Não, mas não é isso. Mas depois, quando as pessoas puderem ver, as pessoas vão entender. Ou seja, aquilo que significa o peso maior e o ónus maior é a própria estrutura e não aquilo que significa a área alargada para a participação das pessoas que estamos a dizer. E da nossa parte, o que eu quero garantir aos portugueses é que amanhã, com a Câmara Municipal de Lisboa, com o Engenheiro Carlos Moedas, com a Moda Engil, nós vamos trabalhar de maneira a colocar os custos do palco naquilo que seja corresponder à segurança e corresponder àquilo que sejam as necessidades mínimas para que o evento decorra.
Mas então como é que se chegou? Porque eu, na verdade, estou a dizer isto com toda a franqueza, eu tinha a impressão que fazia parte dos encargos da Fundação da Jornada Mundial da Juventude um palco com aquela dimensão. Que a Igreja quis um palco com aquela dimensão. O senhor está a dizer que não foi assim?
Não, o que eu estou a dizer, eu vou tentar repetir outra vez, Vítor.
Portanto, quem é que chegou à ideia de que era preciso ter 2 mil pessoas em palco?
Eu vou explicar outra vez direitinho. Então é assim, da nossa parte, nós que precisamos, partilhamos com as autoridades assim, nós precisamos para o Parque Tejo de um palco que tenha visibilidade, que possam estar X pessoas a concelebrar.
Mas X pessoas quantas?
Espera, que possam estar X pessoas a concelebrar, possa estar o coro, possam estar jovens, possam estar os convidados e possam estar não sei o quê.
Quando se faz uma lista dessas tão grande...
Mas isso é o costume que tem acontecido.
Mas nós não temos palcos tão grandes em outras jornadas.
Mas vamos ver uma coisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os palcos e os custos dos palcos são muito similares nas jornadas. Agora, eu não quero justificar o que não tem que ser justificado. O que eu estou a dizer é o seguinte. Nós amanhã tecnicamente vamos eliminar tudo que não seja essencial. Uhum. E ficará no palco aquilo que é essencial para garantir a sua segurança e para que o evento possa decorrer correspondendo àquilo que é
desejado. Sabe porquê que eu estou a colocar estas perguntas? Sim. Porque perante aquilo que foi que vimos na semana passada, o que vimos foi o coordenador, nomeado pelo Governo, a dizer que não tinha conhecimento daquele palco nem daquela dimensão. O Presidente da República a dizer que não sabia dos custos. O Presidente da Câmara a afirmar que, na verdade, aquilo que estava a ser feito correspondia às exigências da Igreja. E o senhor a dizer que o número o magoava. E, portanto, daí estas minhas perguntas para perceber efetivamente de onde é que veio esta ideia de fazer um palco
com aquela
dimensão. Mas provavelmente se não me vai avançar mais
com uma resposta. Não. Quem diz a verdade.
Mas
não
para
tem
a Igreja, quantas pessoas é que pretendia ter?
Vítor e caros portugueses, amanhã vamos eliminar tudo o que não seja essencial, mantendo a segurança da estrutura
já
e a execução
compreendi.
Do evento.
Parece-me que a segurança da estrutura é uma coisa que tem que ser mantida, como é evidente. Mas para o espírito e para o que é a tradição da jornada, quantas pessoas é que faz sentido ter no palco?
Não, isso é relativo. É relativo àquilo que seja o desenho do evento. Isso é muito relativo. Porque se me disserem assim, aquilo que significa a estrutura e aquilo que significa acomodar o coro, os concelebrantes, os convidados
então,
e os jovens...
Então, o mínimo dará quantas pessoas?
Eu não vou dizer aqui o número que depois venha a cobrar...
O senhor tem que saber qual é o número de membros da orquestra, o número de membros do coro, o número de concelebrantes, para ter uma estimativa.
Eu peço desculpa. No limite pode estar o Santo Padre, podem estar umas dezenas de pessoas no limite. Agora, aquilo que significa a vivência da jornada, eu convido as pessoas, porventura, irem à internet, a verem imagens das Jornadas Mundiais de Juventude do mundo inteiro e vão ver que é um palco multidisciplinar em que durante estes dias acontecem diversas coisas, espetáculos, música, várias atuações e, portanto, é um palco com muitas necessidades de evento. Não é propriamente uma celebração, não é uma missa, não é exclusivamente uma missa. Acontece muita coisa no palco. E o que eu quero dizer aos portugueses é assim, eu tenho consciência das dificuldades que as pessoas vivem. E eu também as tenho, eu tenho plena consciência disso. E o que eu prometo, e já repeti na quinta-feira, é o seguinte, nós vamos acompanhar todas as adjudicações, todo o trabalho que as entidades públicas estão a desenvolver. E já o pedimos para o fazer. Não é nossa... É assim, eu não tenho autoridade para ir junto de uma autoridade pública inspecionar o que é que seja. Não é? Eu não sou o Tribunal de Contas, nem
mas,
sou o tipo de autoridade.
Mas, não faz falta, numa operação desta natureza, com este grau de especificidades e de tecnicidade, com certeza o Sr. Bispo não é engenheiro nem é arquiteto, mas não faz falta haver um comando que de facto centralize todas as operações. Aquilo que está a revelar do que se está a passar não é um déficit de planeamento
não.
E de gestão do processo?
De gestão poderá ser, porque assim, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui...
Estamos a poucos meses de facto
nós estamos exatamente
de um evento que foi acertado em 2019, há quase 4 anos.
Isso é tudo muito bonito, mas quem está na vivência das coisas sabe que infelizmente os 4 anos não são efetivamente 4 anos.
Pronto,
tivemos
uma pandemia,
tivemos tudo, tivemos mudanças responsáveis.
Ganharam mais um ano para realizar
a iniciativa. Nós estamos no calendário que foi programado para a execução. Agora, aqui, o que é preciso corrigir, e isso é verdade, que é assim, nós temos a autarquia de Loures, nós temos a autarquia de Lisboa, nós temos o coordenador do projeto, do grupo de governo, e nós temos a Fundação JMJ. Ora, está mais do que óbvio que nós temos que encontrar aqui um processo...
Portanto, até aqui cada um tem feito o seu trabalho.
Cada um tem feito o seu trabalho.
Sem uma coordenação geral.
Cada um tem feito o seu trabalho e, portanto, eu entendi e aprendi na quinta-feira passada que nós temos que ter uma presença permanente de fio a pavio, respeitando a autonomia das instituições, como é óbvio, nem espalhando um ambiente de discórdia, nem de desconfiança sobre todos, mas acompanhar de maneira a salvaguardar que as coisas correspondem àquilo que é aceitável para acolher em Portugal 1 milhão de jovens durante uma semana.
Depois destas notícias, Sr. Bispo, sobre este primeiro palco, foi divulgada uma outra maquete de um segundo palco para o Parque Eduardo VII, com custo de 1,5 milhão a 2 milhões de euros. A instalação numa torre de 27 metros de altura, o que obrigaria, inclusivamente, a retirar de lá a escultura João Coutileiro, que está instalada no topo do parque. Não acha que os portugueses olham para esta segunda informação como aí está uma outra despesa sumptuária?
Agora vamos lá ver uma coisa.
Agora estamos a falar de um outro
exatamente,
palco.
Exatamente. Agora sim. O palco Parque Eduardo VII. Estamos a estudar. Aliás, é muito interessante que tudo aparece e tudo é divulgado, mas isto está tudo na fase dos estudos. Tudo.
Mas não é muito estranho, Sr. Bispo, porque é 6 meses do IVA
que está tudo na fase dos estudos. Está na fase dos estudos e, portanto, para mim acho muito interessante que...
Por isso é que eu falava do déficit de planeamento.
Pronto, mas não, as coisas estão no seu calendário. Eu peço desculpa, mas não é de outra maneira.
Muito bem, vamos então ao estudo.
O que é que nós temos? Nós temos um projeto, aliás, feito pro bono, de voluntários com a organização, que nos colocam. Ali nós temos ali vários problemas a ultrapassar. Temos o monumento que já diz, temos aquela cabeceira do Parque Eduardo VII, que temos que disfarçar ou ultrapassar para que se possa colocar lá o que vai acontecer no Parque Eduardo VII. Estamos a falar de uma celebração presidida pelo Cardeal Patriarca, estamos a falar das boas-vindas do Papa, que será lá que acontecerá, e estamos a falar, na sexta-feira, da Via Sacra. Ora, estamos a falar de eventos...
Três eventos.
Estamos a falar de eventos que podem ir aos 500, 600, 700 mil participantes. Isto para dizer o quê? Nós não estamos a falar da presença do Papa João Paulo II, saudosa memória, no Parque Eduardo VII nos anos 90, não é? Não estamos a falar. Não estamos a falar dessa dimensão de participação. E, portanto,
uma dimensão maior.
Uma dimensão maior. E, portanto, o que é que...
Mas a dimensão maior obriga a um palco maior?
Não, calma. E o que é que nós estamos a... O que é que nós estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa numa solução que passe por... Aquilo que eu já disse há bocadinho. Eliminar tudo aquilo que não seja essencial e apenas providenciar aquilo que vai corresponder ao que vai acontecer.
Então aquele projeto que foi divulgado não é esse projeto que é para ser concretizado?
Nós não temos culpa de os projetos serem divulgados. Não fomos nós que conhecemos.
Essa é a minha pergunta. Mas é aquele projeto que será instalado?
Não, não é aquele projeto.
O Presidente da República pediu que no Parque Eduardo VII se fizesse um palcozinho que não fosse além dos 100 a 200 mil euros. Acha que é uma proposta aceitável?
É assim, nós, neste trabalho que estamos a fazer, aliás, temos também acompanhado, o Sr. Presidente da República tem dado o seu input, a sua colaboração nesta caminhada que vamos fazendo e que muito agradecemos.
Quando diz input, desde... significa o quê?
Vai dando os seus conselhos. Vai
as
dando
suas sugestões de como é que deve ser o palco? E como
isso não, vai dando as suas sugestões daquilo que é a necessidade de estarmos atentos a corresponder àquilo que são as necessidades e aquilo também que é a imagem da cidade, a imagem do país e a sensibilidade que isto joga. E o que nós estamos a trabalhar é para que a solução Parque Eduardo VII seja a mais minimalista possível, correspondendo à segurança e à dimensão do evento que temos em mãos.
E não era possível que esses eventos que vão decorrer no Parque Eduardo VII tivessem lugar no Parque Tejo?
É tudo possível. Quais são os prós, então, quais são os prós e quais são os contras? Não é? Para lembrar o programa da RTP, sim, prós e contras. Então, nós temos a possibilidade, estamos a estudar, não é? A possibilidade de colocar tudo no Parque Tejo. Qual é o problema? Um problema é, durante uma semana, 1 milhão de jovens no mesmo sítio levanta outros problemas, outras dificuldades e outras logísticas, em relação ao terreno propriamente dito e depois em relação à vivência da jornada e da cidade. Porque uma coisa é colocar os jovens no centro da cidade, no que diz respeito à restauração, ao comércio, à vivência da cidade, é uma coisa, e outra coisa é durante uma semana colocá-los
mais longe, mais afastados do centro,
concentrados naquele local. Portanto, há prós e há contras. E isso estamos a estudar, aliás, durante esta semana, das várias reuniões que eu tive com o engenheiro Carlos Moedas, daquilo que será pesar, efetivamente, os prós e os contras de todas as soluções.
Mas essa solução ainda está em aberto, a possibilidade de se anular o Parque Eduardo VII?
Nós, amanhã, temos a reunião técnica do Parque Tejo, e durante estes dias, nos próximos dias, com a Câmara de Lisboa, também estamos a trabalhar aquilo que seja também a avaliação e a decisão do Parque Eduardo VII.
Portanto, aquilo que estava inicialmente previsto era 3 eventos. O primeiro momento do Papa em Portugal seria no Parque Eduardo VII?
É no Parque Eduardo VII, sim.
É essa a razão que implicava um palco com, digamos, com maior dignidade, digamos assim?
Não, o principal problema das...
Deixa-me acrescentar, porque, na verdade, quando foi cá o Papa Bento XVI, houve um palco que foi instalado na Praça do Comércio e custou à volta de 200, 300 mil euros. É verdade que a inflação
fez
subir
os custos. Eu agradeço.
E essa questão tem sido colocada. Porquê é que não é possível um palco nessa ordem de grandeza?
Eu agradeço que tenhas lembrado isso. E porquê? Até para ajudar os telespectadores a perceberem. Nós, se olharmos para o Terreiro do Paço, onde esteve a saltar, o Terreiro do Paço não tem nenhum obstáculo. O Terreiro do Paço é plano, o Tejo nas costas, uma pequena plataforma, uma estrutura e uma cobertura. É muito simples. Não é a realidade do Parque Eduardo VII. E outro problema, não estamos a falar desta mola humana. o terreiro do Paço e aquilo que significa o Parque Eduardo VII, e a participação que se espera não é exatamente a mesma. E daí que nós não estamos a falar de uma coisa que seja comparável com a outra. Eu estive na organização da visita do Papa ao Porto, também nessa altura, e também acompanhei e fizemos, e tenho consciência que não é comparável, nem a dimensão, nem os obstáculos e as exigências dos terrenos que estão em causa. Agora, tudo vamos fazer, depois daquilo que aconteceu na quinta-feira, tudo vamos fazer para que a opção seja tomada e seja explicada até ao limite a tudo e a todos.
Tudo isto, Sr. Bispo, acontece no momento em que o líder máximo da Igreja Católica, o Papa Francisco, tem justamente definido a sua atuação por um exemplo de contenção e de simplicidade. A Igreja Portuguesa parece estar a dar um testemunho oposto ao privilegiar uma certa ostentação, como é o exemplo os palcos que temos vindo a referir. Como é que o senhor responde a esta crítica que tem sido feita?
Eu não concordo com isso. Não concordo porque estou dentro do processo, não é? E, portanto, acho injusto essa afirmação. E porquê? Nós estamos a fazer, há 4 anos que trabalhamos, mais de 600 voluntários do país e estrangeiros para corresponder a uma dimensão de um evento que Portugal nunca teve e se calhar nunca mais vai ter na vida. E, portanto, nós estamos a trabalhar pro bono destes 600
quando
pessoas...
Quando se diz isso, quando se diz que não se vai ter, estamos a falar sobretudo da dimensão da
participação.
Da dimensão.
É isso que se está a falar. Sim, da dimensão. E, portanto, nós não temos... Eu até à data não tinha ideia e todos os dias vamos descobrindo o quanto é esmagador a logística necessária para tudo isto. Eu peço ajuda a todos.
Sim, por isso é que eu há pouco falava da gestão, porque existem provavelmente profissionais que sabem estas coisas.
Eu dou um exemplo aos portugueses entenderem uma coisa muito positiva de uma área que é muito entendível, a área da segurança. Nós até hoje tivemos dezenas nestes anos de reuniões com a PSP, com a GNR, com as Forças Armadas, com o INEM, com a Proteção Civil, o Ministério da Nossa Interna, toda essa gente, não é? E tem sido magnífico o trabalho, o empenho e a dedicação. É uma logística inimaginável. Né? Nem Euro 2004, nem Champions, nem nada é comparável. Portanto, nós vamos assistir a qualquer coisa que nunca assistimos na nossa vida. E, aliás, eu peço aos portugueses que nos ajudem, que deem as suas ideias, que nos façam chegar aquilo que são as suas recomendações, mas também lhes peço que tenham a noção de que estamos a falar de 1 milhão de pessoas durante uma semana aqui na cidade e também no país. E o que isso significa de dificuldade que nós estamos a aprender a corresponder. E o que eu peço é que deem o benefício da dúvida e, no fim, tenho muito gosto, no dia 7 de agosto,
contas.
Se eu estiver vivo, no dia 7 de agosto, vir aqui prestar contas direitinho.
Sr. Bispo, o Vaticano tem estado a acompanhar o desenvolvimento das jornadas em Portugal, tem estado a acompanhar estas notícias, há um reporte permanente.
Isso
que é feito.
Outra área que nós trabalhamos permanentemente, é a partilha com o Dicastério. O Dicastério é a área da Santa Sé que acompanha a organização das jornadas.
Qual é exatamente o Dicastério?
Leigos, Família e Vida, é o nome do Dicastério.
Não é o da Cultura na Educação?
Não é do nosso Tolentino Mendonça. Aliás, com quem também vamos partilhando muitas destas organizações e recebendo ideias e inputs da parte dele.
Fazem reportes permanentes sobre o que está a acontecer. E houve algum sinal de desconforto do Vaticano por causa destas notícias, destes investimentos?
O que nos foi partilhado, aliás, agora, e já nos foi partilhado sempre, para o cuidado de... nesta área económica, financeira e dos custos envolvidos, que são sempre ao nível da escala do evento, de termos sempre a preocupação de ser pedagógicos na explicação daquilo que são os gastos necessários e que têm que acontecer.
E por que razão é que acontece? Esta semana, numa entrevista à nossa correspondente em Madrid, Ana Romeu, o ex-responsável pela Jornada Mundial da Juventude manifestou alguma estranheza pelo orçamento da jornada portuguesa, estimado em 160 milhões de euros, e ele comparou com a Jornada de Madrid, que custou 50 milhões de euros. Portugal deveria ter aprendido alguma coisa com o caso espanhol, para não haver loucuras orçamentais?
Sim. Primeiro, Vítor, eu acho que... Eu prefiro fazer as contas no fim. Eu acho que 160 milhões não é o que vai acontecer. Não vai acontecer isso. Depois...
Mas é o que tem a Fundação tem dito, não?
Não, eu nunca falei em 160 milhões de lado nenhum. O que eu disse é que...
Somarmos o valor da Câmara, o valor do Governo, o valor da Câmara de Louros e de Lisboa,
sim,
e depois o valor que a própria Igreja Católica...
Meu caro Vítor, o que eu disse foi assim. O orçamento da Jornada Mundial da Juventude Fundação, que nós estamos a encerrar, ronda os 80 milhões de euros.
Sim, os 160 junta-se com
a
soma das parcelas dos outros parceiros.
Vítor, Estes 80 milhões significam entrada de dinheiro na economia, porque são 30 milhões que nós vamos comprar de alimentação, porque são X milhões que nós vamos comprar de seguros, porque são X milhões que nós vamos comprar de transportes, porque são X milhões que nós vamos... Ou seja, isto é injeção na economia, não é gasto porque não sei o quê. E, portanto, é um bocado diferente, tem a ver também com o retorno que o próprio evento tem. Agora, o que é que eu gostava? Eu gostava de ter o conforto empresarial que a Espanha teve e tem.
Vale a pena explicar aos espectadores que o modelo espanhol foi bastante diferente do português.
E rapidamente.
Foi um modelo baseado sobretudo nos donativos das empresas exatamente. e dos jovens que participaram, exatamente. Que pagaram exatamente. A sua inscrição, e não houve dinheiros públicos. E,
portanto, não é bem assim. Também.
Houve ali uma separação, assim, não houve a participação do governo, a participação das câmaras, foi de uma forma diferente.
E tivemos aí uma coisa que nós não temos, infelizmente. Uma rede empresarial que foi chamada a colaborar e que assumiu a fatia leão daquilo que são os custos.
As grandes empresas espanholas.
E que nós, quer dizer, não vou elencar os nomes para não fazer publicidade, não é?
Mas são os maiores bancos de Espanha,
exatamente.
E as maiores rapidamente companhias telefónicas de Espanha.
E infelizmente nós não temos nem a dimensão, nem o músculo empresarial.
Sim, mas foram 50 milhões, aqui é bastante mais, não é?
Aliás, nós até à data conseguimos, e agradecemos muito às empresas que nos ajudam e que nos estão a ajudar, até à data nós conseguimos a ajuda de à volta 5 milhões de euros.
Sim, de donativos individuais.
Exatamente.
Individuais ou de empresas ou empresariais. Mas, em tese, Sr. Bispo, não lhe parece que esse modelo, que no fundo esse modelo traduz aquele princípio bíblico de César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não há uma mistura entre os dinheiros do Estado e os dinheiros da Igreja?
Não, é assim.
Porque isso pode dar origem a problemas de transparência sobre a gestão dos dinheiros.
Totalmente. Aliás, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas já manifestou a sua total atenção e eu não tenho razão nenhuma para desconfiar de ninguém, de nenhum dos envolvidos na preparação da jornada, nenhuma das instituições. Eu acho que o lançar e o permanentemente pôr em causa a competência, a transparência e a moralidade dos envolvidos, acho que não é bom para a sociedade portuguesa sequer, seja na jornada, seja noutro tipo de evento ou de atividades. Agora, o que desde o início aconteceu, isso é verdade, a Igreja Portuguesa não tinha capacidade de se candidatar e de acolher a jornada modelo da juventude.
Sem o conforto do
Estado. Sem o conforto do Estado. Isso, houve um acordo. Assim, eu não vou pôr aqui a regatear que tal como a Web Summit, tal como o acontecimento A, B, C e D, porque não é comparável sequer, não tem comparação. E nós estamos a falar, nós temos, à data de hoje, temos mais de 400 mil jovens que manifestaram o seu desejo de se inscrever. Temos jovens de 100...
Pode retirar o seu valor, por favor?
Mais de 400 mil jovens.
Neste momento que já estão inscritos?
Que manifestaram o desejo de inscrição. Faz um de inscrição.
Essa fase 1 já implica um pagamento desses jovens?
Infelizmente não. Nós, destes 400 mil, pagaram efetivamente a sua inscrição à volta de 20 mil jovens.
20 mil. 20 mil. Portugueses ou estrangeiros?
De todas as... E temos 183 nacionalidades já inscritas.
Uhum. Digam-me qual Portanto, é o... de todo o mundo.
Digam-me qual é o evento que acolhe no nosso país jovens oriundos de quase totalidade dos países do mundo. E depois, eu lembro... O convite do Papa Francisco não é para os jovens católicos. O convite do Papa Francisco é para os jovens de todas as religiões e sem religião. Aliás, nós estamos a preparar eventos para a jornada de diálogo interreligioso, de diálogo ecuménico e vários fóruns e vários workshops com muitos daqueles problemas e temáticas que afetam a vida dos jovens. Vai ser também uma semana ela toda daquilo que significa... o diálogo, a partilha de jovens. Aliás, ainda há dias o Sr. Presidente da Assembleia da República visitava a sede e estivemos mais uma vez a falar de um projeto que tem a ver com a cidadania, a envolvência político-partidária dos jovens na cidade, no mundo. Ora, eu acho que tudo isto é muito importante e vai ser muito importante...
Isso será, digamos, o software, não é? Isso é o que está para além da
grande
estrutura.
Sim, mas, Vítor, mas para que isto aconteça é preciso o hardware. Para que tudo isto aconteça, nós temos que acolher 1 milhão de jovens, temos que os alojar, agradecemos às famílias que os vão fazer, temos que os alimentar, temos que os transportar, temos que lhes tratar da saúde, esperemos que não seja preciso, temos que fazer isto tudo. E tudo isto está a ser trabalhado. Aliás, eu quero agradecer muito aos jovens trabalhadores do COL, do Comitê Organizador Local, aos voluntários.
São quantos?
Nós atualmente já somos à volta de 600, quer em Portugal, quer alguns via
estão
telemática.
Estão a trabalhar em regime de voluntariado.
Exatamente. Portanto, eu quero agradecer-vos muito o trabalho, o empenho, a dedicação. O prolongamento do tempo por causa da pandemia não foi propriamente positivo, porque significou mais tempo e algum desgaste das equipas e algum desgaste deste próprio voluntariado, mas agradecer-lhes muito o empenho, a dedicação, a entrega. Ainda há dias estive aqui na Igreja do Campo Grande no ensaio do coro. O coro tem 200 jovens de todo o país.
O coro que vai estar no Parque Tejo.
Tem 200 jovens de todo o país. Jovens de todas as dioceses, não é? E eu fiquei emocionado porque neste domingo, neste sábado, tivemos cá os jovens dos Açores também a ensaiar connosco.
E a orquestra vai ser que orquestra?
A orquestra também está, também é organizada por nós e tem participações voluntárias e tem participações também profissionais.
Não
e
é, agora já adianto. É com a Orquestra Gulbenkian.
A nossa Joana Carneiro vai ser a nossa
maestrina. O senhor receia, Sr. Bispo, que estas controvérsias que têm surgido nesta fase da preparação das jornadas possam levar algum afastamento ou até alguma desconfiança dos portugueses em relação às jornadas?
Eu sei que sim, né? Eu sinto que sim. Né?
Sente isso?
Sinto e entendo, como é óbvio. Mas o que eu lhes peço é o benefício da dúvida. O que lhes peço é que acreditem, porque o evento e o acontecimento é maior do que a minha pessoa e é maior do que todos estes problemas. Os portugueses podem ter a certeza que a vivência da Jornada Mundial da Juventude, não só em Lisboa, mas na semana anterior, em todo o país, em todas as dioceses, é qualquer coisa de muito importante para os jovens também. O Papa Francisco, nas conversas que temos tido, diz sempre que a Jornada de Lisboa pode ser um antes e o depois naquilo que significa o sermos capazes de dar voz, dar vez aos jovens, àquilo que são os seus problemas, as suas dificuldades. E a Jornada Mundial da Juventude é também um fórum onde a juventude do mundo inteiro, no nosso país, na nossa cidade, vai transformar Lisboa e Portugal na capital mundial da juventude. E o Papa diz, nós precisamos de jovens sonhadores, lutadores, poetas. Os jovens têm medo de sonhar. Nós, quando falámos com o jovem e lhe perguntámos aquilo que é o seu futuro, que é a sua família...
É um grande receio sobre o futuro.
Exatamente. E, portanto, a Jornada Mundial da Juventude, para além de todos estes problemas e dificuldades, que eu peço desculpa não ter sabido evitar, para além de todos estes problemas, é algo muito positivo, muito importante para a juventude do mundo inteiro e eu peço que todos nos ajudem
ainda
a fazer
uma,
isso.
Uma última questão, para irmos depois a algum detalhe sobre o programa das jornadas, uma questão mais técnica, digamos assim. O senhor tem referido que o retorno financeiro estimado deste evento será à volta de 350 milhões de euros.
Eu nunca disse esse valor. Esse valor tem sido dito.
E a minha pergunta era exatamente, Sr. Bispo, como é que chegaram a esta estimativa com base em que contas?
Nós pedimos ao ISEG, aliás, agradeço ao professor
João Duque.
Agradeço ao professor João Duque e à sua equipa, nós pedimos ao ISEG para fazer isso.
Para fazer uma projeção.
Para monitorizar a jornada, todos os índices que eu não sei explicar, para que nós tenhamos esse documento. E mais do que o documento da projeção, tínhamos depois no fim, até para legarmos à jornada futura, aquilo que é trabalhado por profissionais da academia nesta área, porque acho que isso é muito importante. Porque nós estamos sempre, e eu compreendo
que. Sim, tem que ser uma questão profissional.
Sempre a ouvir que o evento A, o evento B, o evento C tem retorno, e às vezes ficamos um bocadinho baralhados com essas informações. E nós pedimos ao ISEG que fizesse isso. Outra coisa.
Esta estimativa de corte desse estudo feito pelo ISEG, é isso?
E eu acho que essa estimativa, quando foi a primeira vez que foi dita, foi extrapolada daquilo que foi a experiência de Madrid.
Foi em 2011.
Porque Madrid foi a única jornada que fez isso, penso eu, se não estou enganado.
Fez uma estimativa. De retorno.
E nós também, desde a primeira hora, desde 2019, e também agradeço, que temos trabalhado com a Deloitte, com a auditora Deloitte. Para quê? Para auditar as nossas contas, os nossos procedimentos, as nossas metodologias, para também fazermos tudo by the book, tudo direitinho, porque nós podemos errar. Mas nós queremos fazer tudo correto e tudo de maneira exemplar. E daí que quer o ISEG, quer a Deloitte, quer todos aqueles que nos têm feito chegar disponibilidade para nos acompanhar...
Têm sido aceitos. Vamos, um dos pontos altos desta jornada será justamente a vinda do Papa Francisco de novo a Portugal. O que é que o Sr. Bispo já sabe daqueles dias em que Francisco estará em Portugal? O que é que já nos pode anunciar?
Há a parte que é, vamos dizer assim, a programação de costume da Jornada Mundial da Juventude. O Santo Padre chegará ao aeroporto, será...
Chegará quantos dias antes? Portanto, só para os...
Isso não está fechado.
Para situar os portugueses, não... o dia 6 está o dia do grande evento no Parque Tejo.
O 6 é o fim da Jornada Mundial
da Juventude. Que é um domingo. O Papa virá quantos dias antes?
Então vamos ver assim, vamos de trás para a frente, que é capaz de ser mais perto. No dia 6 é o final. Portanto, temos a missa no Parque Tejo, de manhã...
Será
de manhã, e depois temos à tarde o encontro com os voluntários. Porquê?
Vale a pena dizer que o encontro com os voluntários já não será no Parque Tejo.
Não será no Parque Tejo.
Será no Passeio Marítimo de Algés.
Está a ser estudado para ser no Passeio Marítimo de Algés. Está a ser concretizado o plano da mobilidade, da circulação das pessoas.
Isso é para os voluntários, não é?
Para os voluntários. Só
os voluntários terão que sair do Parque Tejo e ir a correr para Algés.
Não tem que ir a correr porque os horários dos eventos não implicam ninguém ter que ir a correr para lado nenhum.
Que são, calculo que sejam vários milhares, não é?
Sim, o que nós calculamos que os voluntários possam ser entre 20 e 30 mil. Aliás,
portanto, é preciso deslocar 20 a 30 mil pessoas
eu agradeço desde já os mais 10 mil que já estão inscritos e checados para a participação como voluntário.
Haverá uma logística especial para isso.
Muitos portugueses e alguns estrangeiros também. E, portanto, nesse domingo, o Santo Padre celebra de manhã e depois, ao fim da tarde, tem o encontro com os voluntários. Porquê? Porque há muito voluntário que desde hoje até ao dia 6 nunca vai ver ninguém.
E já antes, não é? Já está a trabalhar.
Está nos bastidores, está a trabalhar para que tudo corra da melhor maneira. E o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco mantenha esse desejo. Agradecer pessoalmente aos voluntários a sua entrega e a sua dedicação.
Esse será o último momento. Depois o Papa vai embora.
Depois vai para o aeroporto e existem aquelas coisas protocolares de despedida e regresso a Roma. Sábado. No sábado nós temos a vigília. E a vigília é um dos momentos altos também da jornada e também coloca aqui uma mudança, é que os jovens dormem no Parque Tejo.
A vigília será no Parque Tejo?
No Parque Tejo.
Portanto, no sábado à noite o Papa estará no Parque Tejo.
O Santo Padre estará no Parque Tejo no sábado à noite e os jovens dormem aí, de sábado para domingo.
Ficam em tendas?
Ficam em saco-cama e nós acreditamos que eles vão dormir sossegadinhos. É a tradição das jornadas todas, portanto, dormir no local de sábado para domingo. Agora, sexta-feira temos a Via Sacra. A Via Sacra...
Só um instante. No sábado o Papa terá mais algum percurso?
O que está fechado.
O que está fechado, sim.
Na sexta-feira temos a Via Sacra. Costuma ser ao fim da tarde. Neste caso, está apontado que seja no Parque Eduardo VII, ao fim da tarde, a Via Sacra, com a presença do Santo Padre.
O Papa Francisco.
No dia anterior... Temos as boas-vindas, as boas-vindas do Papa. O Papa
Já estamos em quinta-feira?
Já estamos na quinta-feira. Temos as boas-vindas no Parque Eduardo VII.
Não é? O Papa chegará nesse dia?
Não, chegará, em princípio, chegará na véspera.
Na quarta. Que é dia 2.
Em princípio, agora depende sempre da necessidade de ir mais cedo para descansar ou não. Depende aqui, como o acordeon.
Portanto, estávamos na quinta-feira, na recepção, será no
Nas boas-vindas do Papa, no Parque Eduardo VII. Depois, depois há um pormenor, também que já sabemos, temos falado.
O interesse do Papa ir a Fátima.
Já disse que quer ir a Fátima. E, portanto, aliás, ele disse numa entrevista, pedia desculpa aos portugueses,
sim, mas, ele é
mas para ele Portugal era muito Fátima também. Aliás, como somos.
Portanto, será dentro de dois...
Num destes dias
ele irá a Fátima.
Vai se deslocar a Fátima.
E em Fátima o que é que vai ser? Já não é para a juventude?
Aliás, e nós nem queremos que haja
esse movimento.
Exatamente. Nós queremos salvaguardar que os jovens estão em Lisboa, nas atividades, nos eventos que estão preparados para os acolher, e Fátima também pode servir muito naquilo que significa para a mãe o significado pastoral, é muito importante para Portugal, é muito importante para o Santuário de Fátima e é muito importante para os católicos, essa presença do Papa, novamente, em Fátima. E o que pode acontecer, como aconteceu nas outras jornadas, em que o Papa se deslocou a locais de especial devoção do país, que seja um momento muito restrito no tempo de o Papa ir e ter uma oração.
Portanto, não será, digamos, uma missa...
Não está previsto,
Não
está previsto, mas também não está...
Será uma coisa mais pequena, mais breve.
O que está em cima da mesa é ser, mas não está fechado o que é que vai ser. Agora, o que vai ser é, efetivamente, a deslocação do Papa ao Santuário de Fátima. Isso também pode significar que muitas pessoas, até espanhóis e até do norte do país... podem evitar a necessidade do desejo de virem a Lisboa para participar em alguma das celebrações. E isso para nós também é muito
importante.
Estes
eventos são eventos abertos, mas qualquer, e dedicados e sobretudo direcionados para os jovens, mas quem quiser participar, ninguém, a porta não é fechada. Não?
Toda a gente pode participar e eu aproveito para dizer que o acesso é gratuito. Ninguém paga para participar na Jornada Mundial da Juventude. Absolutamente
o que
ninguém.
Se paga são os jovens que vêm para Lisboa e precisam de alojamento,
e que nos
pedem,
comida,
e precisam dessa parte, dessa logística. Exatamente. E aí fazem a inscrição, pagam e a organização da jornada trata de arranjar uma solução para
exatamente.
Isso. Gostava também que...
Depois, sim. No programa do Papa, depois acontece aquilo que é o Papa Francisco. E é durante esses dias, ele, esperamos nós saber com alguma antecedência, ele vai ter a sua agenda. E vai querer visitar alguma coisa, de jovens, de idosos, de deficiência, de serviços prisionais, no norte, quer dizer, no norte, mais a norte, mais a, na cidade. Portanto, há toda essa agenda do Papa, privada, que nós chamamos saber, privada, entre aspas, que se nós chamamos saber mais em cima.
Portanto, que normalmente acontece isso.
Normalmente
portanto,
acontece
vai
isso.
Ao encontro daquilo que são exatamente. As preocupações do Papa.
Exatamente.
Admite que num desses momentos seja um encontro, por exemplo, com as vítimas de abuso sexual.
Acredito que sim, tem repetido isso nas últimas jornadas, e acredito que sim.
Ainda não foi feita qualquer referência a essa possibilidade?
Ainda não foi feito, mas nós temos, até na última vez que eu estive com o Dr. Pedro Stresch, da Comissão Independente, na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, quando entregaram o prémio da APAV à Comissão Independente, eu sou o guardador do troféu que o Dr. Pedro Stresch me confiou e até conversámos dessa possibilidade.
Dessa possibilidade. Eu gostava também que passasse um pouco em relance o seguinte. No programa das jornadas há vários palcos. Já falámos de Algés no último dia para os voluntários, do Parque Tejo, o Parque Eduardo VII, mas vai haver também espaços dedicados às jornadas, pelo que tenho observado, nos jardins em frente aos Jerónimos, na Alameda Afonso Henriques, julgo também na Praça do Comércio. Portanto, o que é que vai haver nessas várias partes da cidade?
É outra das riquezas da jornada. Nós vamos ter, vamos dizer na área metropolitana para ser mais fácil, porventura, vamos ter mais de 50 palcos espalhados por todo este território. Porquê? Porque as comitivas dos países, os jovens de cada país, manifestam sempre à organização o desejo de atuarem. Os de Cuba querem trazer música, os da Bulgária querem trazer não sei o quê, os do Brasil isto e aquilo. Ou seja, é a nossa obrigação, olha, é uma das competências da Fundação, que temos trabalhado...
Organizar esses programas.
Organizar os programas e providenciar a logística necessária para isso. Eu ainda há dias, aliás, agradeço também muito, tive uma reunião com todos os presentes junta de Lisboa, de maneira a que também possamos criar aqui sinergias naquilo que são os locais óbvios para que possamos proporcionar aos jovens esses encontros e essas mostras de cultura, porque a Jornada Mundial da Juventude é também, ou pretende ser muito pedagógica, naquilo que é o conhecimento do outro. Aliás, é um apelo do Papa Francisco, na Fratelli Tutti, que eu olho para o outro que é diferente.
Como o irmão.
É diferente da cor, é diferente da raça, é diferente da cultura, é diferente da religião, não como um obstáculo, não com medo, não com um muro, mas como um irmão. E a Jornada Mundial da Juventude também é uma oportunidade de cada um se mostrar, de cada um ser capaz de ter a curiosidade de conhecer
o
outro.
Haverá um programa para cada um desses sítios que eu acabei de dizer,
haverá
em que as pessoas podem
própria.
Ver e depois podem deslocar-se para poder assistir?
Durante esta semana a festa está garantida com cultura do mundo inteiro.
Sobre o alojamento e a instalação dos jovens, Sr. Bispo, já há pouco me disse que estão inscritos cerca de 400 mil jovens. A maior parte, como é que vai ser, como é que se vai proceder ao alojamento? Neste momento há já, sei que há famílias que se têm vindo a inscrever para disponibilizar o espaço das suas casas para receber jovens. Como é que está esse processo neste momento?
Então, assim, o processo, primeiro, os jovens, a Jornada Mundial da Juventude caracteriza-se por alojamento em famílias, em primeiro lugar. A seguir temos alojamentos em espaços coletivos, porque não é possível que existam famílias em número suficiente para acolher todos os jovens. Já agora, cada família precisa de 2 metros quadrados, casa de banho e pequeno almoço. A partir daí é a nossa responsabilidade. E, portanto, os jovens serão alocados nas famílias que tivermos disponíveis para os acolherem. A partir daí serão colocados, principalmente grupos, porque há grupos que não querem, e dois para aqui, e dois para ali, e dois para ali. Querem ir como grupo. E a partir daí estamos a falar de pavilhões esportivos, de associações recreativas e culturais, estamos a falar de instalações escolares, estamos a falar eventualmente de instalações militares, e se os números forem alargando, estamos a falar até de improvisar espaços onde os jovens possam ficar alojados em segurança e com os mínimos de comodidade.
Mas toda essa identificação já está feita? Já sabem todos os espaços que vão ser necessários?
O mapeamento. E eu lembro também que o que estamos a falar é Diocese de Setúbal, Lisboa e Santarém. E a distribuição será do centro para a periferia, para ficarem mais perto. E o que está a acontecer, já fizemos um primeiro rastreio de todas as possibilidades que existem no território. A partir daí, e eu também aproveito para lembrar que cada diocese tem um comitê diocesano, que cada vigararia tem um comitê vicarial e que cada paróquia tem um comitê paroquial.
Basicamente estamos a falar destas três dioceses,
exatamente.
Não é?
Estamos a falar de uma rede no território destas três
dioceses.
Não é,
digamos, para todo o país.
Não, mas todo o país tem. Todo o país tem, porque na semana anterior X% destes jovens vão estar no país todo. E replica-se também. Por exemplo, eu agora, aliás, saúdo os jovens de Braga, que neste momento estão a viver a peregrinação dos símbolos em Braga. Neste fim de semana foi a passagem de Braga, de Viana do Castelo, para Braga, para Esposende. Tivemos na paróquia de Sampaio Dantas, com uma grande festa minhota, como é costume. E dizer-vos o quê? Que em cada uma destas dioceses, também estes jovens, espalhados pelo país, estarão na semana anterior e o regime é exatamente o mesmo, acolhimento em famílias. A partir daí, estamos a trabalhar com o Ministério da Educação, com as autarquias, atendendo à tutela das escolas, até uma mudança recente, que muito da tutela das escolas passou para as autarquias, ainda estes dias...
Poder usar, de modo a poderem usar o espaço
exatamente,
das escolas
dias,
para...
Com o Giro Carlos Moedas, com a doutora Ana Coreta Correia, voltámos a esse dossiê, porque temos de trabalhar com as câmaras municipais diretamente para que, na primeira semana de agosto, os espaços possam estar disponíveis e possam corresponder aos mínimos de comodidade e segurança dos jovens.
O senhor tem a indicação do número de famílias que já se disponibilizaram para
temos,
apoiar os jovens?
Temos, mas o número ainda é muito residual.
É muito pequenino.
O mundo ainda é pequenino. Aliás, o Papa fez o favor de fazer uma mensagem para as famílias, mas isto acontece em todas
as
jornadas.
E as famílias, vale a pena também explicar, onde é que se podem inscrever se o quiserem?
As pessoas podem inscrever-se nas suas paróquias, disponibilizar-se nas suas paróquias, podem-no fazer no site da jornada, em lisboa2023.org, como podem fazer naquilo que é Lisboa, Setúbal e Santarém, podem-no fazer, nós estamos a trabalhar com as juntas freguesia, para que também nesses locais possam manifestar a sua disponibilidade.
No caso das paróquias, as pessoas se inscrevem à partida, poderão ser eventualmente conhecidas da paróquia. Aqueles que se quiserem inscrever digamos, no site... Sim. Haverá algum rastreio, algo mínimo sobre,
sim,
sobre as famílias de facto que estavam disponíveis para isso?
Sim.
Para evitar alguma coisa?
Sim, o que nós temos feito, o formulário que é necessário preencher tem alguns elementos que depois, com as autoridades e com aquilo que são as recomendações que nós temos, de evitar, quer dizer, pode haver uma família que tem muito bom gosto em se disponibilizar, mas não possa corresponder àquilo que é necessário. Agora, podem ser famílias católicas, muçulmanas, de religião nenhuma,
agnósticas,
não tem qualquer problema. O que nós queremos é que se sintam envolvidos...
Ninguém vai perguntar
se sintam envolvidos e tenham a coragem, a vontade e o arriscar de acolher em casa pelo menos dois jovens em sua casa durante uma semana. É das experiências mais positivas que os jovens referem nos seus relatórios de avaliação.
Em jornadas anteriores, experiências anteriores. Teve algo teve seguramente conversas diretas com o Papa Francisco sobre as jornadas. O que é que o Papa Francisco, qual é a expectativa que tem para esta jornada de Lisboa?
O Papa tem repetido muito publicamente e em privado que tem muita expectativa sobre a jornada de Lisboa. Não por ser em Lisboa, mas tem muita expectativa da jornada de Lisboa pelo facto de ser a primeira que vem depois de um tempo de muita dificuldade para a humanidade e para os jovens. Ele está sempre a dizer que estamos ansiosos em nos reencontrarmos fisicamente uns com os outros.
E, por causa da pandemia.
Exatamente. Portanto, há muita expectativa daquilo que seja a possibilidade dos jovens participarem na jornada de Lisboa. E nós próprios, aquilo que é... Há um denominador comum em tudo isto desde o início, que é a incerteza, em muitas áreas. E uma das incertezas é o número dos participantes. Porque
por
nós, quando falamos... Por causa de toda esta situação económica...
Por exemplo, a guerra...
Ou seja, e depois é assim, o histórico diz que por cada inscrito podem participar na jornada mais dois ou três. Ou seja, há aqui
se inscreverem
uma...
400 mil, provavelmente poderá ir a 1 milhão e 200 mil.
Aliás, eu tenho ido muitas vezes à Espanha, tenho estado muitas vezes com as dioceses espanholas, porque nós temos que ter uma proximidade muito reforçada com a Espanha, porque Espanha pode ser muito bom, como pode ser um problema logístico. Não é? Porque se os jovens espanhóis, na segunda-feira, dia 1, se lembrarem de virem todos aí, é um problema de logístico. E por isso temos trabalhado, nestes últimos anos, muitíssimo de perto com as autoridades espanholas para tentar ter uma percepção o mais certa possível daquilo
para,
que possa
para haver
ser...
Para a disponibilização, por exemplo, de transporte, é isso?
De coordenação de transporte e também de antecipação daquilo que seja a logística de participantes não inscritos.
Pois, exatamente, aquilo que eu ia dizer. Isso refere-se aos não inscritos, porque relativamente aos inscritos esse tem a sua logística a partir da tratada.
Sim, eu acho que é uma boa notícia. Olha, os 30 milhões do orçamento da alimentação. Não é? Os tais 30 milhões
já tem
dos 80.
Esse
não, mas é muito importante
ficou
dizer...
Ficou impressionado com ele.
Muito impressionado. Nós estamos a falar de 3 milhões e tal de refeições. Não é? Estamos a falar, e eu penso que para a restauração, para o pequeno café, para o snack bar, para a grande superfície, é muito importante, desta área metropolitana, vai ser muito importante. São 30 milhões de euros que vai entrar no mundo da restauração. Eu acho que é muito importante isso acontecer.
Sr. Bispo, temos um minuto e eu tenho duas perguntas para terminar esta nossa entrevista.
Muito bem.
Por ter chegado à idade, em meados deste ano, o Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, irá designar. A notoriedade que deriva da organização destas jornadas, e já vimos que é para o bem e para o mal, torna-o assim um candidato a vir a ser escolhido pelo Papa para Patriarca de Lisboa?
Meu caro Vítor, tenho mais hipóteses que o Vítor, isso é verdade.
Eu não tenho nenhuma.
Isso é verdade. Agora é assim, o seu Patriarca no dia 16 de julho pede resignação. Aliás, eu peço a minha resignação no dia 12 de dezembro de 2048, se eu for vivo e tiver saúde até essa data.
75 anos.
Exatamente. E o que é que acontece? A partir desse momento...
Nós não temos o tempo para contar
a
história toda.
A partir desse momento, a Diocese de Lisboa, o Patriarcado de Lisboa, vai ser pedida a
informação, no final vão chegar a três nomes que serão enviados para o Papa.
Tu sabes tudo, afinal. É isso mesmo.
O senhor admite que neste momento, e o facto de ter esta notoriedade que deriva da organização da jornada, o torna um candidato forte a esse lugar?
Não há candidatos a nomear para as dioceses. Isso não é assim.
Se o Papa lhe pedir, se o senhor fizer parte desses três nomes e o Papa lhe pedir vem para este lugar, o senhor aceitará esse adepto do Papa Francisco?
E eu pedi à Igreja em 2001 para ser ordenado padre. E a partir daí tenho contribuído para aquilo que a Igreja me pede. Nós hoje temos um excelente cardeal patriarca de Lisboa. Aliás, muito injustiçado no verão passado com o que lhe foi feito em volta do caso que foi envolvido e que todos soubemos. E nós merecemos, nós temos muita honra, muito orgulho e muita homenagem ao Sr. Cardeal Patriarca e ele será o nosso Patriarca até que o Santo Padre seja.
Muito obrigado por ter vindo esta noite.
Espero por ti na Jornada Mundial da Juventude e que acolha jovens em tua casa.
A grande entrevista pode ser vista na RTP 1, RTP 3 e RTP Internacional e fica disponível em RTP Play a partir deste momento. Pode também ser escutada em podcast. A todos, muito obrigado, boa noite, regresso na próxima semana.